Como é que é, maltinha? Vossa Leonor está mais uma vez doente. Eu começo a pensar que isto é, sei lá, tipo uma coisa mensal, como aquelas convenções que acontecem uma vez por mês. Não sei, a mim vem dor de garganta e espirros uma vez por mês. Como outras coisas também vêm uma vez por mês, portanto, uma pessoa também já está habituada. Portanto, estou mais down, entendem? Estou mais cansada e tal, mas tenho bastantes coisas, bastantes flagelos, bastantes observações que estive a fazer durante a semana e tenho certas e determinadas coisas para falar. Portanto, worry not, my friends, porque eu estou sempre muito pronta para fazer comentários sobre outras pessoas e é isso que eu vou fazer. O primeiro, por acaso, não é um comentário sobre pessoas, é sobre tecnologia em geral. Porque eu no outro dia estava a escrever uma mensagem, como aliás uma pessoa normal faz no dia a dia, e escrevi não sei. Qual foi o meu espanto quando reparei que o meu telemóvel substituiu a frase não sei pelo emoji do menino a levantar os braços e os ombros, fazer a posição de não sei. E não me deixava só escrever não sei. E eu pergunto: é neste mundo que nós queremos viver? No mundo em que eu já não respondo não sei, mas sim emoji com figura a interpretar o que eu quero dizer? Porque uma coisa é acabar uma frase com um sorriso para indicar o tom da frase. Ou tornar a frase mais bonita, mais intuitiva. O que quer que seja. Emojis são muito bons e eu gosto muito. Mas agora, não me deixou. Tipo, eu tive que literalmente escrever mal a frase, tive que escrever não sem til, para aquilo não me corrigir automaticamente. E eu pergunto: o que é isto? Aliás, gostava de deixar aqui um apelo à Apple, em particular, e ao mundo, em geral. O que é isto e porque é que eu estou a viver neste mundo? Porque isto é o cúmulo, primeiro, do ridículo, porque uma coisa é a pessoa pôr só um bonequinho, porque não tem preguiça, paciência, aliás, porque tem preguiça de escrever uma frase completa que tem muito poucas letras, diga-se de passagem. Outra é eu escrever dita frase e aquilo ainda vai por cima substituir. Quer dizer, não, eu acho. Eu realmente, eu software, realmente acho que tu não estás a querer dizer isto desta maneira. Portanto, eu vou te substituir, vou completamente alterar tudo aquilo que tu acabaste de fazer, substituindo a dita frase por boneco, que é realmente o que aconteceu. Se isto é demasiado tópico de conversa para 2 minutos, não. Isto é um flagelo, malta. Isto não pode acontecer. O que é isto? Quer dizer, num dia estamos a substituir frases por bonecos e no outro estamos simplesmente só, tipo, a telepaticamente mandar um sim. E já não se fala e já não se. Entendem? E estou a falar com uma pessoa que é bastante antissocial. Mas eu pelo menos sou antissocial, mas sei que o sou e tento não ser. I'm sorry. Tento não ser. Eu entendo que estou errada ou que a minha antissocial socialidade. Que é uma desvantagem e não uma coisa que, olha, giro, giro, porque em vez de eu dizer não sei, vou só mandar um boneco, porque eu já não gosto de ser pessoal, já não gosto de solidificar a minha relação com as pessoas, ainda vou ser mais impessoal. Portanto, é um flagelo e não pode continuar assim, não pode, porque eu não aguento viver num mundo em que me mandam só um boneco. Entendem? Pronto. Outro flagelo é o dizer em que, a expressão em que, completamente mal. E isto acontece muitas vezes, nomeadamente em situações em que, não, estão a ver? Situações em que, está bem. Agora, há bastantes outras situações nas quais, vêem, nas quais também está bem. Por acaso, nas quais acho que ainda está um bocadinho melhor. Mas pronto, não vamos entrar aqui em tecniquices. Quase todas as outras situações nas quais pode dizer, nas quais as pessoas dizem em que está mal. Desde estava num avião em que a porta era cor-de-rosa. Está mal. Não é assim. Eu estava num avião no qual a porta era cor-de-rosa. Entendem? Entendem como fica muito mais bonito? Entendem como a Leonor fica chateada quando vocês dizem mal as coisas? Tá bom? É que uma pessoa ainda perdoa dizer há 5 anos atrás. Porque vocês sabem que se dizem há 5 anos não precisa de ser atrás, porque há 5 anos já é atrás. E eu entendo, uma pessoa falha, eu também falho, e digo aqui em primeira mão, eu não tenho segredos nenhuns. Agora, em que. É preciso. É só preciso 2 segundos para avaliar a situação, para perceber que a expressão em que é muitas vezes muito mal utilizada e fica muito mal, eu acho. Problemas de sintaxe são uma coisa que realmente. Portanto, vejam lá isso. Vejam lá. Vão lá ao dicionário, não sei, se calhar, eu se calhar, até posso estar errada. Se calhar há 50 milhões de anos, quando a língua portuguesa surgiu pela primeira vez lá num colóquio qualquer de língua portuguesa, dizia-se isso, dizia-se em que, utilizava-se mal na frase. Mas agora eu acho que não, eu acho que fica só mal, acho que fica feio e agradecia que não fizessem, pelo menos à minha frente. É como fumar, tipo, podem fumar, mas agora ao meu lado, eu a comer o fumo, não, obrigada. Outra situação que me incomodou também bastante esta semana é de perceber que há muita gente que deixa o equipamento que leva para o ginásio nos cacifos sem aluquete. E claramente é um risco dessas pessoas, porque obviamente o ginásio tem diversas placas e todos têm a dizer que não se responsabilizam por perdas, etc. E no contrato avisam que têm que trazer a aluquete. A aluquete é cadeado, sim, para todos os que usam em que nas frases estou a brincar. Estou a brincar, não quero chamar ninguém burro. Portanto, essas pessoas que conhecem os riscos. Porque sabem, o ginásio fala, o ginásio avisa, o ginásio põe plaquinhas. Continuam sem levar aluquete, eu percebo. Às vezes uma pessoa esquece. Mas quando eu chego ao ginásio e abro 3 cacifos que me aparentam estar livres e eu penso, boa, está livre. Bom sítio para eu pôr as minhas coisas. Abro o dito cacifo e estão lá coisas. Entendem como isso me revolta muito, não entendem? Porque apetece mesmo tirar as coisas das pessoas e pôr noutro sítio. É que imaginem, tá mal, tá incompleto, entendem? É uma coisa que se querem fazer uma coisa mal feita, deixem para os outros as coisas que podem estar bem feitas, entendem? Porque há cacifos melhores que os outros. E toda a gente sabe, eu não sou aqui racista de cacifos. Ia dizer cacifos. Não sou racista de cacifos. Mas, obviamente, eu tenho 1,70 m. Portanto, eu vou, naturalmente, inclinar-me para os cacifos que estão localizados acima. Inclinar não literalmente, porque se eu escolhesse os que estavam em baixo, eu teria que me inclinar. E é precisamente isso que eu tento evitar. Ora, portanto, Leonor alta quer cacifos de cima, porque costas. E muita gente também quer cacifes de cima porque, naturalmente, há mais pessoas de estatura normal do que crianças no ginásio. Ou, não sei, pessoas mais baixas que prefiram baixar-se. O que é que ocorre? O que é que ocorre nesta situação? Ocorre que isto também está mal. Está bem? Ok. Pessoas que não levam alcoquete, que decidem malucas, tipo, siga, vamos deixar aqui rezar para que ninguém me roube o meu casaco da Nike. Vão também para esses cacifes de cima. Agora, o meu apelo é: se vocês vão já para o ginásio com aquela de eu não levo alcoquete porque eu sou rebelde e vou deixar estar simplesmente, agradecer que não o fizessem. Porque são um bocado estúpidas, digamos assim. Se foi um azar, também já me aconteceu. Eu, por acaso, tinha levado o alquete, mas ele não funcionou nesse dia, não sei por que raio. Eu simplesmente achei um cantinho assim, uma coisinha, tipo um cacifito assim meio escondido, para eu pôr as minhas coisas e não incomodar ninguém, entendem? E pronto, e é isso. E eu acho que é isso que devíamos fazer para ser civilizados e para não irritar as outras pessoas. Já agora, não sei, digo eu. Outra coisa que as pessoas fazem que me irritam é não seguirem as regras de trânsito implícitas. Sabem ou não? Todos nós sabemos que há um código da estrada que tem muitas regras e que nós devemos seguir essas regras. Está tudo certo. Mas em situações excepcionais, que não são assim tão excepcionais, por exemplo, o trânsito. Eu não me parece, quer dizer, eu também não passei a pente fino o Código da Estrada, mas não parece que o Código da Estrada tenha legislação específica para situações de trânsito, em todos os casos. Por exemplo, um cruzamento, ou um entroncamento, ou uma coisa qualquer, onde obviamente está a fila de carro nos dois componentes do entroncamento ou do cruzamento, nos vários componentes, toda a gente sabe, ou eu achava que era uma regra implícita que é um de cada vez. Tipo, senão ninguém sai dali, ponto. Mesmo que tenha um stop, mesmo que tenha uma cedência de passagem, por amor de Deus, está tudo entupido, é um de cada vez, malta. Não é? Não é? Ou sou só eu? É porque eu achava mesmo que isto era uma regra. Sei lá, que toda a gente seguia, tipo, é um de cada vez, vais tu, vou eu, assim vamos todos a um ritmo, vamos todos ao mesmo ritmo. Se for um de cada vez, vai tudo ao mesmo ritmo. Ora, um de cada vez, eu digo um de cada vez, tipo, intercalar, vai um da direita, vai um da esquerda, vai um de frente, vai um de. Entendem? Pronto, eu acho que isso é uma boa solução. As pessoas não parecem concordar comigo, às vezes. E pronto, eu entendo que há jantares que têm que ser feitos e meninos que têm que ser buscados das suas escolas e não sei, coisas para fazer, mas eu também tenho coisas, não é? Também estou no trânsito, também tenho que ir do ponto A a ponto B, senão não estava no trânsito à partida. Portanto, deixem-me passar e depois passas tu. Porque eu também já deixei passar o anterior e agora sou eu e depois és tu. Entendem como isto só vos corta 3 segundos da vida e fica tudo muito mais feliz? É que eu acho que são essas pequenas vitórias, coisas que nós fazemos quando tudo funciona direito. Até pode funcionar tudo lentamente, mas funcionar lentamente de forma direita, eu acho que as pessoas ficam muito mais felizes. E é isso que vocês devem aprender deste podcast. É procurar a sintaxe correta da expressão em que e aprender a regra é um de cada vez, se faz favor e obrigado. Noutras notícias, Pete Davidson teve uma performance espetacular na vida neste momento. Neste momento não, nesta semana. E, ou até na anterior, já não sei. Ele lançou, não sei se sabem quem é que eu estou a falar, se não sabem vão procurar também, quem é que sou eu para estar aqui a fazer de Google, mas ele basicamente, o maior feito dele até agora tinha sido, obviamente, namorar com a Ariana Grande. Digo o maior feito porque, obviamente, era uma das coisas pela qual ele era mais conhecido, porque ele esteve no SNL e assim, mas digamos que não era por aí que as pessoas o conheciam mais. Pronto, acontece. E eles tiveram, aliás, noivos. Sim, tiveram noivos. Um certo ponto. E o noivado acabou. Aquilo foi tipo um ano de namoro, acho eu. Ou um ano de noivado. Não sei. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito LA, Hollywood. Essa esfera toda. Ok. E o que é que aconteceu? Ele lançou um especial da Netflix, porque ele faz stand-up, com todo um beat de pá aí 6 minutos sobre ela. O que é que aconteceu? Leonor ouviu e riu muito. Porque está muito bem feito. E ele não é uma pessoa que não parece ser muito intelectual. O que eu quero dizer com isto é, há pessoas que há comediantes que tu percebes que a piada foi muito pensada e que o timing está lá e todo esse aspecto técnico está lá. E nele foi só mesmo o momento e a maneira como as circunstâncias. Ele tem só uma vida que tem bastante piada. E mesmo a parte da Ariana teve muita piada. Eu aconselho a irem ver, porque se eu me rir, eu acho que vocês também se vão rir. E gostei também da quase inversão dos papéis, entendem? Porque era. Normalmente nos casais de Hollywood consegue-se perceber quem é o dominante e o dominado, digamos assim. Porque existe sempre um em relação ao outro, existe um que tem mais exposição que o outro, e existe. Não é que seja uma relação de hierárquica, mas em termos de exposição é sempre hierárquica. Nunca estão sempre ao mesmo nível, ou quase nunca estão ao mesmo nível. E aí teve piada, teve. É curioso. Sem entrar muito aqui em questões mais nheque, mas foi curioso ver a perspectiva disso. E acho que a perspectiva dele nisso, aliás, sorry. E acho que teve um momento certo, porque isto já aconteceu há relativamente muito tempo para. Porque o stand-up é muito baseado. Algum stand-up é muito baseado em acontecimentos recentes. E isto já aconteceu há 2 anos. 1 ano, 2 anos, não sei. Gostei. Gostei. E é esse o resumo do especial, que tem para aí 50 minutos. E essa parte foi só 5 minutos para aí. Mas acho que deviam ver todos. O especial tem muita piada. Apesar de que eu não gosto muito do estilo dele de falar. As piadas eu acho que têm piada, até, mas ele é muito gozão, entendem? Muito palhaço. E eu não gosto muito, gosto mais tipo do. Não é. Daquela pessoa que sabe exatamente, ok, eu tenho que fazer esta cara neste momento e parar neste momento. E ele é muito freestyle. Pronto, é um estilo diferente. Mas tem piada. Acho que deviam ver, acho que vale a pena. Acho que deviam ver stand-up em geral. Acho que tipo, é realmente um tipo de arte, ou o que quiserem chamar, que eu acho que estimula imenso. Até a parte de perceberem como a construção de frases e etc. consegue mudar toda a dinâmica de um discurso. Acho que é uma coisa que vale a pena ver. Não só a dele, como a os milhões especiais na Netflix que há e noutros sítios também. Acho que deviam ver. E pronto. Vou tomar um remédio qualquer. Não vou dizer a marca porque ninguém paga para isso. Vou drogar-me e tentar chutar esta doença. Esperemos que não seja Covid-19. E se for, também não há de ser nada. Porque é isso. Não é preciso ter pânico, malta. Lavem as mãos, está bem? E se um dia estiver viva, vemo-nos para a semana. 1, 2, 3.